Boa noite, sou Teresa Egídio, médica, diretora científica do Círculo Médico, empresa de comunicação que se associa ao alerta da comunidade científica para falar sobre patologia psiquiátrica e de saúde mental que decorre no contexto da pandemia Covid-19. O nosso convidado que aceitou o convite para falar sobre esta problemática é João Graça, psiquiatra do Instituto Português de Oncologia de Lisboa, Francisco Gentil, e membro da Academia Portuguesa de Psico-Oncologia. Boa noite, João, obrigada pelo convite. E começava por lhe perguntar se, indo ao encontro daquilo que já foi mencionado no artigo da Ata Médica Portuguesa, em que se traça um panorama de alerta sobre patologias e danos invisíveis que decorrem no decurso desta pandemia e que possam estar a ser desvalorizados e a receber tratamento inadequado. Está naturalmente incluída a saúde mental. Se estiver de acordo com esta afirmação, o que eu lhe perguntava era se, de facto, no momento em que estamos a viver, qual é que considera que seja o impacto desta situação, na saúde mental da nossa população?
Boa noite, Teresa. Obrigado pelo convite. Devo dizer que concordo em absoluto com a afirmação e de facto, a saúde mental é habitualmente um parente pobre da medicina e não, na verdade, não deve ser descurada a importância da saúde mental em todos os contextos e, sobretudo, neste contexto de grande stress individual e societal. Qual é que é o impacto da saúde mental na saúde mental da população? Bom, eu acho que é ainda cedo para perceber. Alguns estudos noutros contextos, na China, em Toronto, no Canadá, mostram de facto que há um grande aumento, há um aumento das perturbações psiquiátricas, em populações específicas e na população geral também. E eu acho que dividir isto em duas fases, não é? A fase aguda da epidemia na qual nós estamos a viver e a fase pós-pandémica, que é a fase onde, pronto, os determinantes sociais da doença mental vão aparecer, não é? O desemprego, as dificuldades financeiras, entre outros estressores, as dificuldades da habitação, entre outros estressores que vão necessariamente surgir. E, portanto, neste momento, o que eu diria é que está a haver provavelmente um maior aumento de incidência das doenças, das perturbações mentais comuns, isto é, depressão e ansiedade. Isto é muito visível, as pessoas estão com medo, é muito notório, todos estamos tensos, não é? Isto toca a todos. Mas de facto, há populações que são mais vulneráveis ao stress, não é? E essas populações que nós temos de estar mais atentos. São quais? São as populações que tinham já a doença mental prévia. Penso que devemos estar atentos bastante a essas populações. As populações que têm doenças físicas e, portanto, que têm menor acesso ou mais dificuldade em ir aos hospitais nesta altura da pandemia. E também as pessoas que estão na linha da frente, profissionais de saúde, profissionais de segurança, bombeiros, etc, etc, não é? Portanto, são pessoas que pelo impacto que têm, pelo impacto que têm ao lidar diretamente com o vírus, podem ter maior incidência de perturbação mental. Depois, também na população psiquiátrica, acho que é importante referir que pode haver mais casos de psicose, portanto, sobretudo novas recidivas da doença, e temos de continuar a lidar com essas populações. Depois, a longo prazo, eu acho que nós vamos ver aquilo que vimos na crise de 2009, 2011, a crise financeira, e que vamos ver um aumento das perturbações mentais comuns. na população, dependendo, obviamente, aqui da resposta que houver ao nível do governo, da sociedade, que podem mitigar estes números que vão aumentar necessariamente.
Bem. Então perguntava-lhe, João, se de facto agora, como diz, nesta fase aguda, se inclusivamente o medo do contágio tem sido também um fator determinante dos doentes em geral e dos serviços de saúde em geral, mas particularmente se de facto os doentes se afastaram dos serviços de saúde mental também com medo do contágio.
Olha, a sensação que eu tenho é que sim, é que as pessoas de facto estão a evitar ir aos hospitais por medo de contágio. E de facto, essa até foi a indicação que foi dada no início da pandemia, pronto, com o recurso ao teletrabalho, os doentes foram avisados para não se dirigirem ao hospital, mas eu penso que agora as coisas estamos a entrar numa nova fase, não é? E que estamos também a ver o custo que é que os doentes não procuram os cuidados de saúde com o agravamento de doenças ou a instalação de novas doenças que não são tratadas. E portanto, eu penso que o medo existe, ainda vai e vai ser difícil que ele desapareça, mas é importante que as pessoas continuem a ir aos seus médicos quando não há recurso, quando não há possibilidade da telemedicina, não é?
Claro.
Felizmente, acho que estamos numa fase em que a telemedicina deu alguns passos. Hoje em dia é possível prescrever por via de telemedicina, é possível fazer uma consulta com vídeo, com recurso a vídeo ou com recurso a telefone. Eu acho que são instrumentos importantes que podem, ao mesmo tempo, reduzir a transmissão do Covid-19, mas ao mesmo tempo também dar a segurança que os doentes precisam nesta fase particularmente vulnerável.
Trabalhando o João também no IPO de Lisboa e também sendo membro da Academia de Psico-Oncologia, o que eu lhe queria também perguntar era se, em especial nos doentes oncológicos, se há aqui alguma particularidade também desta dificuldade de acesso aos serviços por eventualmente o receio destes doentes, muitos sob terapêutica imunossupressora, se o medo ainda pode ser uma carga maior nos doentes oncológicos.
Pode, e é, quer dizer, é razoável que exista esse medo. Nós sabemos que os doentes oncológicos têm maior risco de mortalidade por Covid-19, e isso é um dado que nos preocupa a todos, de facto. De qualquer maneira, aqui a mensagem é de que os serviços de saúde estão a preparar, e eu falo pelo serviço que conheço, pelo hospital que eu conheço, que é o IPO de Lisboa, todos os cuidados têm sido feitos para, ou to todas as medidas têm sido feitas para manter os doentes em segurança, desde medição de temperatura à entrada, desde limitação das visitas, limitação importante das visitas, desde rastreio epidemiológico à entrada dos doentes, circuitos de Covid alternativos aos circuitos não Covid. Estão a ser feitos esforços grandes e têm sido feitos desde o início da pandemia para que o IPO continue um hospital com pouca incidência de Covid-19, não é?
O que eu queria também perguntar era, já não tanto no IPO só em particular, mas na população em geral, também devido a esta necessidade do confinamento, à necessidade do convívio prolongado dentro das casas, das famílias, com menos espaço, convivendo mais horas durante o dia, tendo que dar apoio também escolar, muitos deles. Quer a idosos, perdão, quer a crianças, quer também a dar apoio a domiciliário a parentes idosos, e havendo no mesmo espaço mais horas de convívio, se também têm a noção de que há novos desafios, há novos conflitos a surgir dentro das famílias portuguesas?
Sim. No fundo, é o caldo perfeito para o conflito poder existir, não é? Um espaço fechado, com impossibilidade de fuga, e com pessoas próximas que se amam, mas que por se amarem também têm conflitualidade, não é? Faz parte do ser humano. Portanto, acho que temos aqui o caldo perfeito para, das duas uma, ou as relações que existem, seja relações de casal, relações pais-filho, ou outras, se estreitarem, ou então as relações poderem agravar-se, aumentar na escalada do conflito, podendo levar a situações ou de violência doméstica ou de separação, divórcio, etc. E nesse sentido, de facto, é um teste muito grande à resiliência das famílias.
Há sinais de alerta, para os quais devemos chamar a atenção, quer para as famílias em si, quer até para os amigos e para os familiares, desses novos conflitos que possam surgir? Como reportar, por exemplo, esses sinais, que possam começar ou agravar-se, dentro das famílias que nos são, próximas, por exemplo?
Sim, há uma escala, que eu confesso que até costumo mostrar aos meus doentes, que eu gosto bastante, que se chama Violentómetro. Eu vou ver se encontro aqui. É uma escala, penso que foi feita pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. E é uma, no fundo, é uma escala que tem várias cores e que categoriza os comportamentos. Interpessoais em diferentes níveis de gravidade. Portanto, há uma escala de 1 a 30. E, por exemplo, o grau de violência pode ir do grau 1, que são, por exemplo, piadas agressivas, ou o grau 2, chantagem, o grau 3, mentira ou engano, até situações de forçar uma relação sexual, ameaças de morte, causar uma lesão grave no corpo ou mesmo a morte, né? Portanto, são graus de gravidade. Acho que esta escala é facilmente encontrada e pode ser consultada pelas pessoas que estejam interessadas. Agora, sinais de alerta. Eu diria que, de facto, qualquer sinal, violência física é inaceitável, obviamente, não é? E a violência psicológico ou emocional é muito difícil também de categorizar, mas acho que é importante, primeiro, é que a própria vítima desses comportamentos proteste, não é? E que consiga ganhar algum poder na relação. Eu acho que isso pode ser importante. Mas é verdade que isso só não chega, não é? E isso só não chega, e aí é preciso começar a pedir ajuda a amigos, a profissionais de saúde. E de facto, quando as coisas entram numa escalada de violência que não tem fim, aí é importante reportar às autoridades, porque a violência doméstica é um crime público. E, portanto, as pessoas devem ter essa noção que é um crime que prossegue nos tribunais, mesmo que a própria vítima depois procura retirar a queixa. Portanto, é um crime que, se for reportado, quer dizer, que deve ser reportado pelos profissionais de saúde também. Temos aqui um papel importante. Então, eu diria isso. Diria, é importante estar atento, pedir ajuda. E já agora, só dizer uma coisa que eu reparei, que é um mecanismo interessante. Eu estive aqui a ler sobre isso. Há um SNS, portanto, há uma linha há as linhas de contacto telefónico habituais, de apoio à vítima, etc. Mas há também um SMS da violência doméstica que foi entrou em funcionamento recentemente, portanto, que permite que a vítima sinalize uma situação de violência doméstica com o recurso apenas uma mensagem, portanto, é mais simples, porque agora com o confinamento é mais difícil, provavelmente, o telefonema. E o número, pronto, e esta linha SMS, eu penso que é o 3060, exato, 3060, é um número que permite sinalizar ajuda nestas situações em que a violência vai, infelizmente, vai existir, vai continuar a existir e vai se intensificar, provavelmente.
Muito bom. Em relação aos profissionais de saúde, que, tal como o João, continuam a dar apoio naturalmente aos seus doentes, o que é que lhe parece que em que medida é que os próprios profissionais, também sendo tão requisitados neste contexto, e como o João disse, e bem, está aqui o caldinho perfeito para o aumento do conflito, para o aumento das perturbações psiquiátricas. Como é que os profissionais de saúde, sobretudo os que estão na linha da frente, também têm sentido a sua saúde mental afetada? Isto é uma realidade, durante, sobretudo, este período agudo?
Eu reportava aqui um estudo interessante sobre o que se passou em um ano e o que é que este estudo fez? Fez um questionário de autopreenchimento aos profissionais que estiveram na linha da frente no combate à epidemia e aplicaram escalas de ansiedade e procuraram perceber que fatores sociais, demográficos, é que estavam associados a maior risco de quadros de ansiedade. E, portanto, um deles, acho que um deles foi estar na linha da frente, portanto, é um fator de risco. O outro fator de risco era ter crianças pequenas com receio de contaminação. O outro fator de risco foi ter a vida alterada por causa do Covid, ou seja, provavelmente aquelas pessoas que tiveram de ir para um hotel viver ou que tiveram de deixar de ver os familiares. Essas pessoas estavam a maior risco de ter perturbações psiquiátricas, ou neste caso, perturbações de ansiedade. E o outro fator forem serem alvos de discriminação, de estigmatização, que é uma coisa que está descrito na literatura, é que os profissionais de saúde que estão na linha da frente são também mais alvos de estigmatização na vizinhança e noutros contextos que não laborais.
O programa de que ouvimos falar, chamado Cuidar de Quem Cuida, ao qual a Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental se tem associado, dá resposta a essas necessidades dos profissionais de saúde que estão na linha da frente.
Pronto, eu não tenho conhecimento em particular desta intervenção, mas sei que estão a ser montadas várias respostas, tanto ao nível do apoio telefónico como ao nível dos cuidados de saúde secundários, neste caso psiquiátricos, que tenta promover e tenta aproximar os profissionais de saúde dos cuidados de saúde mental que precisam. Portanto, eu acho que está a haver um grande esforço dos psiquiatras, dos psicólogos, de todos os profissionais de saúde, no sentido de estar atentos, comunicar aquilo que são informações corretas aos seus colegas e de darem aqui também uma mão para mitigar aqui os efeitos da epidemia. Só para juntar aqui uma reflexão que tinha sobre esta questão dos profissionais de saúde. Pronto, o que é que eu acho que acontece? Acho que, primeiro, os profissionais de saúde são uma classe que pede muito pouca ajuda. Está um bocadinho escrito nos nossos genes. Viemos para a medicina por missão, temos de ser fortes e há esta cultura quase de invulnerabilidade. E isso é terrível porque tem uma consequência prática. Por exemplo, as taxas de suicídio nos profissionais de saúde, nos médicos, são bem maiores do que na população geral. E portanto, isso resulta de de ver, enfim, a montante, uma série de passos que não foram feitos, que poderiam eventualmente ter evitado aquele desfecho. Ou seja, os profissionais de saúde têm algum estigma em relação à saúde mental, por um lado, têm uma sensação de invulnerabilidade bastante forte, e muitas vezes não procuram ajuda, de facto. Os profissionais de saúde têm também, nós sabemos, maiores taxas de consumo de álcool, mesmo para além da questão do suicídio, que também está aumentada. E nós sabemos que os níveis de burnout relacionados com o exercício da medicina são muito altos. O burnout é um bocadinho também aqui o rastilho para outras perturbações mentais surgirem. E aqui o rapto que eu deixo é importante pedirem ajuda, basicamente é isso.
No sentido, nesse contexto, também as preocupações da Sociedade Portuguesa de Psiquiatria e Saúde Mental, também no, na, nas mensagens de fortalecimento da resiliência dos próprios profissionais, é isso?
Sim, esse é um aspecto da resiliência que é importante, não é? O que é que cada um individualmente pode fazer para
Exato.
ser mais resiliente perante esta crise, que é difícil, que é bastante dura e que nos vai alterar seguramente enquanto pessoas e profissionais. Esse é um aspecto. O outro aspecto que eu também acho que é importante quando se fala disto na resiliência é falar dos aspectos da organização. E eu acho que aqui nós temos muito, muito a aprender. Com outros exemplos lá fora, de como é que podemos estruturar serviços em que há uma cultura positiva de partilha de responsabilidades, em que cada opinião pode ser valorizada e que há um ambiente de trabalho que é positivo. Eu acho que isso é muito importante criar-se. Portanto, acho que é importante, dar formação aos diretores de serviço. Porque muitas vezes também acredito que estejam sozinhos nisto de liderar um serviço, né? Que não é fácil, e depois criar-se uma cultura ao nível, obviamente, pagamento de salários, de haver limites de horas e haver mais alguns limites para que, no fundo, os profissionais de saúde possam ser protegidos de uma tarefa que acho que é bastante dura, não é? E difícil. Portanto, acho que há aqui uma resposta individual, mas também temos de olhar para a resiliência das instituições e dos serviços de saúde, que não passam necessariamente pelo indivíduo.
Muito bem. Completamente de acordo. João, queria-lhe perguntar, para finalizar, se entretanto a nossa conversa tiver uma conclusão, que seria pedir-lhe uma mensagem de esperança, quer naturalmente para os profissionais de saúde, seus colegas e de outras profissões dentro da saúde e fora da saúde, mas continuam a batalhar no combate à pandemia, mas sobretudo para a população em geral, há que ter confiança que os serviços, nomeadamente os serviços de urgência psiquiátrica, continuam abertos e que podem dispor de ajuda, quer nos serviços de urgência, quer nos serviços de rotina da consulta dos serviços de psiquiatria, sem terem receio de serem infectados, naturalmente.
Sim, aqui pronto, o repto que eu deixaria seria, estamos numa fase em que a epidemia está sob algum controle, não total, mas sob algum controle. Estamos já noutra fase. Agora é importante mantermos o mesmo nível de cuidados que temos tido até aqui, mas procurando os serviços quando eles são necessários, procurando os serviços de saúde mental e os outros serviços de saúde, porque a medicina, as doenças continuam a aparecer, continuam a progredir ou a agravar-se, e é importante que as pessoas continuem a ir aos centros de saúde, às urgências de psiquiatria ou às consultas quando não houver recurso à telemedicina. Mas eu acho que, para terminar, eu penso, esta crise vai passar, né? Este vírus há de ficar sob controle, já faltou mais, e acho que é importante aproveitarmos também este período, que é um período diferente das nossas vidas, para se calhar fazermos coisas diferentes, sermos, para quem está em casa, para aproveitar boas leituras, bons filmes, enfim, aproveitar o tempo de uma maneira em que todos possamos crescer e possamos tornar o país melhor, e possamos, para que depois, quando nos possamos voltar a abraçar, seja assim um abraço forte, sentido, e estejamos todos mais crescidos e mais resilientes com esta crise.
Obrigada, João, e a bem da nossa saúde mental, verdadeiramente. Muito obrigada, João. Boa noite. Obrigada.
Boa noite.